você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937, repetindo 985639937.
E vamos aos destaques desta edição. Estado entrega mais de 17 mil Chromebooks para as escolas da rede pública estadual.
Governo federal reforça investimento para o controle ao desmatamento na região do sudeste do Pará.
Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado em 27 de setembro.
Responsáveis pela decoração do Círio 2025 apresentam suas ideias para o visual da festa.
Clube do Remo perdeu uma posição na classificação. Isso aconteceu ontem à noite. Você vai saber os 12 jogos que restam para o Paysandu se livrar do rebaixamento.
E ainda nesta edição, medicação inédita pode ajudar pessoas que perderam os movimentos. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
A gente começa o Jornal da Manhã, Gabriel, informando que trabalhadores domésticos, 80 mil empregadores devem regularizar o FGTS.
Os avisos serão emitidos pelo domicílio eletrônico trabalhista. Confira com Sara Quines, da Rádio Nacional.
A partir da próxima quarta-feira, cerca de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, de trabalhadores domésticos. Os avisos serão emitidos pelo domicílio eletrônico trabalhista, a plataforma oficial entre a Inspeção do Trabalho e os empregadores. Neste primeiro momento, a ação do Ministério do Trabalho e Emprego tem caráter de orientação para alertar os empregadores sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista. O prazo da regularização voluntária vai até 31 de outubro e a pasta recomenda que os empregadores fiquem atentos às mensagens enviadas pela plataforma. São mais de 154 mil trabalhadores domésticos em todo o país, contratados por cerca de 80 mil empregadores. O valor total devido pelos patrões ao FGTS ultrapassa 375 milhões de reais. A região sudeste concentra os 3 estados com maior número de trabalhadores, empregadores e também onde a dívida é maior. São Paulo, com débito de 135 milhões de reais, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para acessar o domicílio eletrônico trabalhista, basta entrar no site oficial det.st.trabalho.gov.br e fazer login com a conta gov.br ou por meio de certificado digital. As mensagens e notificações aparecem na caixa postal da página. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
Vida e saúde.
E olha, Gabriel, uma boa notícia no campo da saúde. Pesquisa espera autorização da Anvisa para começar estudo clínico em pacientes com lesão medular.
Excelente informação, Vieira. A medicação inédita pode ajudar pessoas que perderam os movimentos. Os detalhes com Carolina Pessoa.
Uma nova tecnologia, inédita mundialmente, pode ajudar na recuperação de pacientes com lesões na medula espinhal, que perderam os movimentos do corpo. É o medicamento polilaminina, criado pelo Laboratório Cristália e produzido com base em pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos últimos 25 anos. A pesquisadora da UFRJ, Tatiana Coelho de Sampaio, responsável pelo projeto, explica que o medicamento tem como base uma proteína natural, a laminina, que atua no sistema nervoso, estimulando os axônios, prolongamentos dos neurônios que auxiliam nos movimentos do corpo.
A laminina já se sabia há muito tempo que ela tinha esse papel e o que nós fizemos foi desenvolver uma forma de fazer a laminina ficar mais potente para fazer essa função.
O tratamento, que ainda está em fase experimental, consiste na aplicação de polilaminina diretamente na coluna. Um caso emblemático é o do bancário Bruno Drummond de Freitas, de 30 anos. Ele sofreu um grave acidente de carro que causou uma lesão cervical completa e ficou sem movimentos. 2 semanas após a aplicação da polilaminina, Bruno começou a se recuperar e hoje movimenta-se plenamente. Outros pacientes lesionados que receberam o medicamento também recuperaram os movimentos, total ou parcialmente. Agora é aguardada a autorização da Anvisa para a realização do estudo clínico regulatório ampliado do remédio, como explica a pesquisadora.
Agora a gente precisa testar esse produto exatamente num novo estudo clínico bastante semelhante ao que nós fizemos antes, apenas para lesões na fase aguda, nos primeiros dias, para confirmar a segurança e as evidências de eficácia desse tratamento.
Ainda não existe previsão de liberação da Anvisa para a realização do estudo mais amplo e nem informações sobre os custos do tratamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
7:06.
7:06.
Meio Ambiente e Sustentabilidade.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima entrega equipamentos para estruturar e fortalecer o controle do desmatamento contra as queimadas no sudeste do Pará.
A ação integra o programa União com Municípios, que reforça a governança ambiental no combate ao desmatamento. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Veículos, motores, lanchas, drones, máquinas e outros equipamentos foram entregues aos prefeitos, representantes e gestores das cidades beneficiadas. O programa União com os Municípios, coordenado pelo governo federal, integra o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, o PPC-DAM. Os primeiros beneficiados pelo programa são municípios onde a situação é considerada mais urgente, como revela o diretor do MMA, Marcelo Trevisan.
A partir de uma análise sobre os índices de desmatamento e de queimadas, né, nós emitimos uma portaria de municípios prioritários em que a gente deveria trabalhar mais intensamente no controle do desmatamento e das queimadas. Essa portaria, ela trouxe 5 municípios aqui do estado e esses 5 municípios é quem tem recebido essa atenção. Atenção em que sentido? De trazer políticas públicas, trazer melhores condições para que os municípios possam também trabalhar e nos auxiliar na redução do desmatamento.
Durante o evento realizado em Altamira, 27 municípios que aderiram ao programa receberam o aporte. Entre as ações previstas está a instalação de escritórios de governança e monitoramento do desmatamento nas prefeituras. O ato contou com a presença de prefeitos, vereadores e gestores de órgãos ambientais do estado e das cidades beneficiadas. Cada município será apoiado com valor de aproximadamente R$ 700 mil para instalação e estruturação dos escritórios de governança, como justifica o diretor do MMA, Marcelo Trevisan.
Para nós é importante entender que o município é fundamental, porque o município é quem está na ponta de lança, é quem está hoje, é o para-choque de amortecimento, é quem está mais próximo, né, da sua população, está mais próximo dos territórios. Então, fortalecer os municípios, né, para nós é um entendimento de que a gente fortalece a política ambiental e fortalece também as reduções de desmatamento, entendendo que o município é um agente importante nessa agenda também ambiental.
A iniciativa prevê investimento total de R$ 785 milhões para promover o desenvolvimento sustentável em 81 municípios, sendo 27 dentro do estado do Pará, além de oferecer cursos de capacitação para equipes técnicas e servidores municipais. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
E ainda falando de meio ambiente, chega ao Brasil a mobilização global pela limpeza dos oceanos.
Muito bacana essa notícia, Vieira. Saiba como está sendo a ação em 2025, que acontece durante esse mês na reportagem de Marcos Aleixo.
A data oficial da mobilização global é 20 de setembro, mas as ações ocorrem ao longo de todo o mês no Brasil. Diversas praias estão sendo mobilizadas, com destaque para regiões como Algodoal, no Pará, onde o ICC realizou visitas técnicas e ações de conscientização. O International Coast Cleanup é o maior esforço global de limpeza de praias e ambientes costeiros, organizado pela Ocean Conservancy. Em 2025, o evento celebra 40 anos de impacto ambiental positivo. A iniciativa busca enfrentar o acúmulo de lixo causado por turistas e correntes marítimas, especialmente em áreas de preservação como a Praia da Marieta, que é local de desova de tartarugas marinhas. O voluntário Alexandre Nogueira fala da importância desta atividade.
No dia 20 de setembro, acontece simultaneamente a limpeza dos mares e praias nesses mais de 150 países, né? E aí, logicamente, não é a limpeza por si só, né? Que ela é importante, obviamente ela é importante, mas eles também produzem um relatório de todo esse lixo que é recolhido, eles fazem um relatório, uma descrição desse lixo, desse resíduo que é coletado, e esse relatório vai para a ONU, né, eles enviam para a ONU o relatório, e lá na ONU é discutido políticas públicas voltadas para desenvolver, né, ações ambientais.
A coleta seletiva ainda é um desafio e há esforços conjuntos entre secretarias de meio ambiente e turismo para implementar medidas como proibição de garrafas de vidro nas praias, rodas de conversa com comunidades e ações educativas. Globalmente, o ICC já mobilizou quase 19 milhões de voluntários, removendo mais de 400 milhões de libras de lixo dos oceanos. A participação é aberta a todos e quem quiser se engajar pode encontrar eventos locais no site synaptocleanup.org. A coordenadora Kátia Kalinowski explica o conceito desta proposta.
O conceito do evento no Brasil esse ano, ele foi inspirado na Ilha do Marajó e a inteligência ancestral, conectando o passado para compreender o futuro. A gente inicia nossa agenda no estado do Pará no dia 19 de setembro, na Ilha da Várzea, com educação ambiental para 80 crianças. No dia 20 de setembro, que é o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, data que o planeta inteiro vai estar unido nesse único propósito, né, que é cuidar e limpar dos rios e das praias. No Pará, essa mobilização acontece na Praia da Marieta, dentro da Reserva Extrativista do Maracanã. A gente vai reunir lá voluntários, cientistas, lideranças locais e parceiros para essa ação transformadora. No dia 21, seguimos com dois eventos em Maracanã e no dia 22, a jornada continua lá em Soure, com atividades voltadas para jovens e crianças do Centro Filantrópico.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 13 minutos.
7 e 13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Círio 2025 já tem definidas as decorações dos espaços da festividade.
Não saia daí, porque é daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar, porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Ei, ouvinte Cultura, queres saber quem está por trás das vozes que tu ouves por aqui? E ainda ver como são nossos estúdios? Então aproveita para dar uma espiadinha. Baixa já no teu celular o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Veja os artistas que você gosta e entrevistas que valorizam a nossa cultura. Sintonize 93,7 FM, a casa do artista paraense.
Esporte 93, as notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. Noites com poucas nuvens. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens. Não chove. Em Marabá, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens. Não chove. Em Marabá, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 24 graus.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7 horas 16 minutos.
7 e 16.
Sírio 2025. A cultura da fé.
E o Sírio 2025 já tem definidas as decorações dos espaços da festividade, incluindo a berlinda da trasladação e do Sírio.
Os decoradores já são conhecidos da diretoria da festa e já realizaram outros trabalhos em anos anteriores. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Vando Nascimento, que já assinou a decoração da berlinda em diversos anos, além das decorações da Basílica, do Altar, da Praça Santuário, do Pórtico da Escadinha, da berlinda, da Procissão da Festa e do Andor do Recílio, será novamente responsável pela decoração do Altar da Praça Santuário, berlinda da Trasladação, Círio e Romaria das Crianças. Ele também assina a decoração da Casa de Plácido. Para a cerimônia de abertura do Círio, na direção dos trabalhos está Cláudia Age, que dá outros detalhes.
O que eu posso falar do tema do Círio 2025, Maria, Mãe e Rainha de toda a Criação, é que esse tema é muito rico e muito apropriado para ser representado nas decorações que acontecem durante a quinzena da festividade. Nós decoramos os carros de procissões e os altares das igrejas e palanques aonde acontecem as missas durante a quinzena, com muitos elementos naturais, flores, folhagens, galhos, cipós. E na missa que antecede a Romaria das Crianças, que é realizada na Praça Santuário, aonde nós sempre pensamos em uma decoração mais lúdica, mais alegre, mais adequada para o público infantil, nesse momento nós poderemos usar esculturas de balões para representar animais, árvores, flores, riachos, nuvens e todos os elementos do nosso mundo, os elementos que foram criados por Deus e aonde nossa mãe Maria é a rainha de toda a criação.
A equipe coordenada por Cláudia abriga também outros decoradores, como Simone Cosme. Ela será responsável pela decoração do palanque do Colégio Gentil, de onde sai a trasladação no sábado, dia 11. Também do palanque da Catedral, da Missa do Círio e de outros eventos. Simone é a decoradora oficial do navio Garnier Sampaio, que transporta a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante a Romaria Fluvial.
A partir do tema sugerido, damos início ao processo para desenvolver a decoração através das escolhas das flores, cores e o design decorativo. Começamos a montagem estrutural 3 dias que antecedem o evento. Já na sexta-feira, véspera da Romaria, começamos a execução e montagem dos arranjos para a decoração do navio Garnier Sampaio.
É uma equipe grande, ainda integrada por Paulo Morelli, Dijan Slaviero e outros. As flores destinadas às decorações vêm do Ceará e de Olambra, em São Paulo. São rosas, orquídeas, lírios, crisântemos, austremérias, limônium, anastácias, cravos, margaridas, gérberas e pinóquios. As cores remetem ao cartaz deste ano. Também serão utilizadas folhagens regionais produzidas no Pará, nas cidades de Benevides e Castanhal. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Sírio 2025. A cultura da fé.
7:20.
7:20.
Vida e saúde.
O Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado em 27 de setembro e foi instituído pela Lei nº 11.584 de 2007, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse gesto solidário que salva vidas.
A data integra a campanha Setembro Verde, simbolizada pelo Laço Verde. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Doar órgãos ou tecidos é um gesto solidário que salva vidas. Múltiplos órgãos e tecidos podem ser doados, como coração, rins, fígado, pulmões, córneas, ossos e pele, que podem ser transplantados. O Setembro Verde é uma campanha que visa conscientizar as pessoas acerca da relevância deste ato e promove ações em todo o país para incentivar as pessoas a manifestarem em vida o desejo de doar e, principalmente, comunicarem essa decisão à família, já que no Brasil a retirada de órgãos só ocorre com autorização dos parentes. Rafael Borges, coordenador da Comissão Interna de Transplante do Hospital Regional da Transamazônica, diz que a grande maioria da população é a favor da doação de órgãos. Porém, na maioria das vezes, essa aprovação não é deixada de forma clara no meio familiar.
Dificilmente a gente entra nesse assunto, verbaliza isso, a gente dialoga sobre isso, porque infelizmente é um assunto delicado, principalmente para a nossa realidade, quando a gente fala da doação de órgãos em uma situação de morte encefálica, que é a situação irreversível. É um assunto que na maioria das vezes é deixado de lado porque é uma situação muito delicada. Então, o grande problema e empecilho é esse. Aquele que é a favor não verbaliza isso.
Como você pôde perceber, um dos passos mais importantes para ser um doador é verbalizar isso à família, pois a lei brasileira exige autorização familiar para que a doação após a constatação da morte encefálica seja feita. Se você tiver interesse em participar desta causa, pode manifestar a sua vontade no aplicativo ou site da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, www.aedo.org.br. Dessa forma, você formaliza o desejo e facilita o processo para os familiares. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 78 mil brasileiros aguardam na fila por um transplante. Um único doador pode beneficiar até 20 pessoas. Claudiane Linhares, enfermeira da Comissão Interna de Transplante do HRPT, destaca que a campanha do Setembro Verde veio para fortalecer essa corrente de conscientização pública e informar a população sobre o tema.
Desmistificar, né, esse processo, esses tabus, incentivando essa conversa familiar para a autorização da doação, porque no Brasil a doação de um órgão, né, de um doador falecido, só ocorre com o consentimento dos familiares. Então, o Setembro Verde, alusivo à doação de órgãos, vem para isso, para impulsionar essa causa a fim de reduzir essas longas filas de espera por transplante no país.
Vale ressaltar que a doação de órgãos pode ocorrer em casos de morte encefálica ou em vida. No caso de órgãos como um rim, parte do fígado, pulmão ou medula óssea, desde que não comprometa a saúde do doador. O processo envolve diagnóstico médico, atuação das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, exames de compatibilidade, retirada, transporte e transplante. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
O Pará é notícia.
Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo Pará no Giro do Interior com Tiago Malcher.
Um homem foi resgatado em condições análogas à escravidão em Breves na Ilha do Marajó. A vítima, de aproximadamente 40 anos, foi encontrada com febre em um sítio na PA-159. Segundo informações, ele não tinha acesso a água potável, alimentação adequada e medicamentos. O Ministério Público do Trabalho investiga o caso e busca identificar o proprietário do sítio. O hospital e as unidades básicas de saúde de Barcarena estão promovendo, ao longo deste mês, uma série de atividades educativas em alusão à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio. O objetivo é reforçar a importância do cuidado com a saúde mental, incentivando a população a valorizar a vida e buscar apoio sempre que necessário. A Prefeitura de Cametá realizou a entrega do sistema de abastecimento de água potável, beneficiando diretamente a comunidade ribeirinha da Ilha do Xingu. A iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal em levar a dignidade, a saúde e a qualidade de vida para as famílias cametaense. A nova estrutura garante acesso contínuo à água potável para dezenas de famílias da região que antes enfrentavam dificuldades para obter água tratada. Com supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
E o governo do Pará entrega obras no oeste do estado.
Uma delas é o Complexo de Esporte e Lazer do Parque da Cidade em Santarém. Confira com Marcos Aleixo.
O governador Helder Barbalho entregou neste mês o Complexo de Esporte e Lazer do Parque da Cidade em Santarém, no oeste do Pará. Instalado em uma área de aproximadamente 3,64 hectares, o complexo conta com campo de futebol, gramado, quadra poliesportiva, quadra de areia para esporte de praia, campo society, espaço kids com brinquedos, ciclovias, espaço gastronômico para food trucks, academia ao ar livre, espaço cultural de capoeira, espaço pet, estacionamento, passarelas de iluminação moderna. Através do convênio entre o governo do estado e a prefeitura municipal, o espaço recebeu investimento de R$ 6.700.000. A entrega contou com a participação da primeira-dama Daniela Barbalho, do prefeito Zé Maria Tapajós, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Chicão. O governador do estado, Helder Barbalho, destacou os investimentos no município.
Hoje nós estamos tendo a oportunidade de trazer abastecimento de água aqui para o Cipoal, fundamental para a qualidade de vida desta comunidade. São 420 moradias que passam a ter água de qualidade.
O governador do estado e prefeitura de Santarém levam água de qualidade para a comunidade de Cipoal. A comunidade recebeu poço tubular profundo de 180 metros, bomba submersa, estrutura elevada em concreto pré-moldado para um reservatório de 80 mil litros, entre outras estruturas. O governador Helder Barbalho, que participou da cerimônia juntamente com autoridades estaduais e municipais, ressaltou a importância do abastecimento de água.
São mais de 6.600 metros de rede de água. Com esta estrutura que necessitou que fôssemos buscar água a 180 metros de profundidade, mas o importante é que está solucionado este problema, é água na torneira, é água para o plantio, é água para que as pessoas possam ter higiene e possam ter qualidade de vida.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
E aconteceu na noite desta segunda-feira no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas, a abertura do Fórum Nacional Verdemocracia, o evento promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, segue até amanhã, quarta-feira, reunindo ministros, magistrados, servidores, especialistas e representantes da sociedade civil, para discutir os desafios da justiça eleitoral diante das mudanças climáticas e das transformações tecnológicas. O governador Helder Barbalho participou da abertura do fórum.
Durante a cerimônia, o governador Helder Barbalho ressaltou a relevância de Belém sediar um encontro de alcance nacional, especialmente em um momento em que a capital paraense se prepara para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro de 2025. A conferência de abertura foi conduzida pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que reforçou a importância da conexão entre a democracia e preservação ambiental.
A agenda do Fórum Nacional Verdemocracia inclui painéis e conferências sobre temas como o impacto das crises climáticas na logística eleitoral, a sustentabilidade na prática do processo eleitoral e o combate à desinformação. O encerramento está previsto para amanhã, com a conferência do ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do TSE, Nunes Marques. 7:29.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, governo do estado entrega mais de 17 mil Chromebooks às escolas da rede pública.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Belém, sede da COP30. A primeira COP foi em 1994, em Berlim, na Alemanha. Desde então, a ONU convoca anualmente todos os países para a cúpula climática. A COP foi criada para prevenir as ações humanas perigosas para o sistema climático mundial. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde. Na 93,7, Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece à 1 da tarde. Maré alta às 6:30 da tarde. Em Salinas, a baixa mar acontece às 8:30 da manhã e a maré alta às 2:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece 12:30 e a maré alta às 6 da tarde.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7:31.
7:31.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Laura Beatriz.
Exército dos Estados Unidos e representantes de outros 27 países acompanharam os exercícios militares da Rússia e Bielorrússia, incluindo Turquia, Hungria e Estados-membros da OTAN. Os dois países iniciaram o exercício militar em campos de treinamento nas duas nações na sexta-feira, 12 de setembro, em um momento de tensão crescente com a organização do Tratado Atlântico Norte, 2 dias após a Polônia bater drones russos que invadiram o espaço aéreo do país. A presença de oficiais americanos é o mais recente sinal de aproximação entre Washington e Bielorrússia, um aliado próximo da Rússia que permitiu que Moscou usasse o território para enviar dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022. O presidente Lula publicou neste domingo um artigo com o título "A democracia e a soberania do Brasil não são negociáveis" no jornal New York Times para pedir diálogo com Donald Trump. Ele defendeu a posição do Supremo Tribunal Federal, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. No artigo, Lula demonstrou o interesse em estabelecer diálogo aberto e franco com o líder norte-americano sobre tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Lula diz ainda a Trump que motivações como trazer empregos americanos de volta e a reindustrialização são legítimas. Estados Unidos tentam chegar a um acordo de desnuclearização com a Coreia do Norte. Porém, a missão permanente do país nas Nações Unidas afirmou que a posição do país como um Estado com armas nucleares é irreversível. Ao criticar a pressão dos Estados Unidos pela desnuclearização como um ato provocativo de interferência em seus assuntos internos, Pyongyang defendeu as próprias armas nucleares como uma opção inevitável. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Laura Beatriz para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Educação.
Governo do Estado entrega mais de 17 mil Chromebooks para as escolas da rede pública estadual.
Os dispositivos móveis serão utilizados pelos professores, coordenação pedagógica das unidades escolares, assim como equipes de formação e monitoramento das diretorias regionais de educação. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
O Chromebook é um portátil que utiliza o sistema operativo desenvolvido pelo Google, que é mais leve e focado em tarefas online. A entrega do governo do estado visa apoiar o trabalho pedagógico na escola. O gestor da Seduc, Ricardo Sefer, falou da responsabilidade e relevância de, cada vez mais, elevar a qualidade pública paraense a níveis mundiais.
É uma forma de alinhar as práticas da educação pública paraense e brasileira às melhores práticas mundiais. Hoje é um mito pensar que há diferença de qualidade ou de instrumentos e equipamentos entre a educação privada que se tem no Brasil e a educação pública.
O projeto foi financiado com recursos da Lei da Conectividade do governo federal, com um aporte de mais de 34 milhões de reais. A quantidade enviada para cada escola será de acordo com o número de salas de aulas em funcionamento em cada unidade de ensino. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a parceria com o governo do Pará, que cada vez mais tem impulsionado a educação pública.
A gente sabe da importância da era digital que nós estamos vivendo, né? Da importância da digitalização da educação, da importância de utilizar esses equipamentos e essas ferramentas para a formação pedagógica e da formação, inclusive, dos nossos professores.
A entrega dos 17 mil Chromebooks faz parte da terceira etapa do programa Conecta Educação, que visa modernizar e expandir o acesso à internet das escolas estaduais por meio da distribuição de internet e dispositivos móveis. A distribuição das antenas Starlink para quase 1000 escolas foi feita na fase 1 do projeto. Na fase 2, foram distribuídos kits, laboratório móvel com 36 mil Chromebooks e armário de armazenamento e recarga para 920 escolas, o que totalizou 36 mil para uso dos alunos. O governador Helder Barbalho agradece a parceria do governo federal pela busca do acesso à universalização da tecnologia.
Agradecer a parceria do governo federal através do Ministério da Educação, particularmente em se tratando da busca da universalização do acesso à tecnologia para que possamos com isto aumentar e melhorar a qualidade da educação, o acesso à leitura, o acesso à pesquisa, ao conhecimento, à informação.
O objetivo da gestão escolar é promover o gerenciamento dos Chromebooks para otimizar os processos administrativos, pedagógicos ou de acompanhamento de aprendizagem. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 37 minutos.
7h37.
Dicas culturais.
Projeto de extensão abre inscrições gratuitas para o segundo simpósio de saxofone.
A segunda edição do evento será realizada no dia 19 de setembro. A inscrição vai até a véspera do curso. Confira com o repórter João Paulo Seabra.
O Instituto Estadual Carlos Gomes abriu inscrições gratuitas para o segundo simpósio de saxofone, que será realizado no dia 19 de setembro. O professor e coordenador Gláucio Lobo fala sobre a proposta do simpósio.
O evento, nomeado de simpósio, está inserido dentro do projeto de extensão. É uma das vertentes de motivação de aprendizagem do Instituto, que busca aprimorar, que busca impulsionar, que busca trazer alunos para adquirir experiência com outros professores saxofonistas.
O objetivo é integrar músicos em formação e profissionais, por meio de palestras, masterclasses e workshops. Para o estudante Anderson Bezerra, o simpósio representa uma oportunidade para troca de experiências.
Eu estou ansioso para ter a experiência de ouvir o professor Carlos Contígio de perto e ainda receber dicas para melhorar minha forma de tocar saxofone erudito. E também estou ansioso para participar do masterclass do Vinícius Ribeiro, pois ele também é uma referência do saxofone popular no nosso estado. Ele já teve diversas experiências como saxofonista e tenho certeza que com ele também vou evoluir bastante.
A professora Camila Andrade, participante do projeto, vê no simpósio a chance de aprendizado e fortalecimento da cena musical no estado. Ela lembra da primeira edição da qual participou.
Em relação à primeira edição do simpósio, houveram dois momentos, o erudito e o voltado à música popular, onde o primeiro foi ministrado pelo professor Gilson Florencio e o segundo pelo professor Elias Coutinho, ambos falando sobre a performance musical. No que diz respeito ao masterclass do professor Gilson, pude ter uma experiência mais direta, quando o quarteto em que eu estava inserida tocou para ele.
Neste ano, o evento traz como tema Criando e Recriando a Performance do Saxofone no Instituto Estadual Carlos Gomes. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
O projeto Vecores Design das Águas, idealizado pelo artista e designer Marcelo Vaz, é uma iniciativa cultural que nasce da relação afetiva com as embarcações ribeirinhas da Amazônia e da valorização dos saberes tradicionais da carpintaria naval. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Você sabe o que é economia circular? É uma forma de minimizar o desperdício de recursos naturais através da reutilização, reparo, remanufatura e reciclagem de materiais e produtos. Isso está presente na iniciativa do artista e designer Marcelo Vaz, que transforma madeiras descartadas de embarcações ribeirinhas em peças de design com identidade regional. Ele fala que o projeto nasceu através da proposta de compartilhar conceitos como sustentabilidade, educação ambiental e na valorização das tradições paraenses através da inovação.
Estas atividades, elas são promovidas pelos colóquios Design das Águas. Estes são momentos onde os estaleiros abrem as portas à comunidade, oferecendo palestras, visitas guiadas e oficinas de abertura de letras e rodas de conversa, onde os tradicionais mestres da carpintaria, eles são responsáveis em participar também, né, compartilhando suas histórias com a comunidade e as técnicas da carpintaria.
O projeto visa destacar a importância da carpintaria naval, que faz parte da história dos ribeirinhos como prática ancestral, essencial para transporte e subsistência das comunidades através da construção de embarcações, que são o principal meio de locomoção nos rios. A inspiração veio da história de Lúcio Lopes, um jovem ribeirinho que pintava canoa com sobras de tinta em 5 cores, gesto que lhe rendeu o apelido de Pintoso e que simboliza a essência criativa e resiliente das comunidades amazônicas. Marcelo Vaz fala sobre a primeira peça criada, batizada de Nália.
Eu cresci ouvindo as histórias da Nália, que meu pai contava com orgulho na sua canoa pintada de 5 cores. As peças de madeira, elas são selecionadas nos estaleiros ou coletadas nos rios da região. Nessa mesma oportunidade, as características de cada madeira já determinam o uso em uma das peças desenhadas, ou ela vai inspirar a criação de uma nova peça a partir de suas formas, texturas e cores. A história da canoa Nália, a primeira canoa a remo do meu pai, que era pintada de 5 cores, foi uma das inspirações.
O projeto foi originado em Abaitetuba e promove oficinas gratuitas com mestres carpinteiros e abridores de letras, de modo a fortalecer a transmissão de saberes e a geração de renda local. Reconhecido pelo edital Premar de Cultura e Arte 2022, Vecores se consolida como uma expressão do design autoral amazônico. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:43.
7:43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, manhã parcialmente nublada. Tarde e noite com nuvens dispersas. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 25 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com céu claro, tarde e noite com nuvens dispersas. Em Óbidos, temperatura com máxima de 34 e mínima de 26 graus. No Marajó, manhã e tarde parcialmente nubladas, noite com nuvens dispersas. Em Breves, temperatura com máxima de 34 e mínima de 24 graus.
7 horas 45 minutos.
7h45.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já chegando para falar de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. E a gente começa com o Clube do Remo, que perdeu uma posição na classificação da Série B. Alex, bom dia.
Remo! Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento. Ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Foi ontem à noite, pela 26ª rodada, o Novo Horizontino venceu da Ferroviária de virada 2-1, assumindo assim a quinta posição na classificação com 40 pontos, tendo empurrado o Remo uma posição para baixo, para a sexta, com 39. Detalhe, hoje mais dois jogos podem complicar a situação do time paraense. O Atlético de Goiás recebe o Avaí. Vitória do representante de Santa Catarina, que tem 36 pontos, iria a 39, mesma pontuação do Remo, porém, ficaria com uma vitória a mais. É o primeiro critério de desempate, 10 contra 9. Outro jogo é Chapecoense Atlético do Paraná hoje à noite. Vitória do Atlético, que tem 36 pontos, também iria a 39. E aí somaria 11 vitórias contra 9 do Leão. Pois é, depois da folga de ontem, hoje os atletas voltarão aos treinos para o jogo deste sábado no Baenão com o time do Atlético de Goiás, já com a presença do volante Caio Vinícius, livre da punição pelo terceiro cartão amarelo. O meia Natan Pescador, ex-Grêmio, 29 anos, natural de Santa Catarina, 1,77 m, depois da estreia no empate com o Vila Nova, disse o porquê é chamado de pescador.
Já venho de família que sempre gostou muito de pescaria, né? Eu, nas minhas horas vagas, eu sou um cara muito reservado. Eu não gosto de farra, não gosto de... Eu sou um cara muito família, então, nas minhas horas vagas, eu procuro dar uma saída para ficar em contato com a natureza, né? Porque, querendo ou não, a gente, no mundo do futebol, é sempre uma loucura, né? A cabeça do cara fica milhão. Então, nas horas vagas, eu sempre procuro dar uma pescada para dar uma descontraída também. E em questão da vaga titular, eu vou trabalhar, buscar meu espaço. Eu sei que o professor está acompanhando todos os dias os treinamentos, eu estou dando o meu melhor. E que seja feita a vontade dele, né? Se for para ser titular, tá bom. Se for para entrar nos jogos, eu vou dar o meu melhor também. O que mais importa hoje é o Remo.
Por todo o dia de hoje, a diretoria do Remo anuncia hoje valores, dois ingressos para o jogo de sábado na reabertura do Baenão, que tem capacidade para 14 mil torcedores. O Remo, que a última vez jogou no Baenão foi no dia 6 de fevereiro, já são mais de 7 meses, naquele empate em 1-1 com São Raimundo de Roraima pela Copa Verde, quando o Leão foi derrotado nos pênaltis. Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar sobre o time bicolor e o Alexandre vai falar pra gente dos jogos que restam para o Paysandu em Belém do Pará.
Bom dia mais uma vez para você. O nosso abraço também para o operador Ícaro Lobato na assessoria. Faltando 12 jogos para o final da Série B. O Paysandu tem 6 jogos em casa e 6 fora. Um total de 36 pontos em disputa. Jogos em Belém, Novo Horizontino, Cuiabá, Clube do Remo, Avaí, Coritiba e Amazonas. Jogos fora: Goiás, Criciúma, Botafogo de São Paulo, Ferroviária, Atlético de Goiás e o Atlético também. Esse é de Minas Gerais. Ontem quem falou à imprensa foi o bom goleiro Matheus Nogueira, que voltou à posição de titular, lamentando não ter vindo a vitória.
Bem longe do que a gente esperava, né? Queríamos muito a vitória, né? Até para a gente poder encostar mais ali na parte de cima, né? Diminuir essa distância, né? Mas tenho certeza que esse um ponto aí vai ser importante para a somatória daqui para frente.
Depois de 3 meses ausente, voltando à posição de titular, o goleiro reconhece as dificuldades.
A gente queria estar num cenário melhor, mas me sinto feliz de voltar a jogar, né? Em poder ajudar o Paysandu dentro de campo. Estava tentando contribuir da melhor maneira possível fora, né? Conversando com meus companheiros, Gabriel, enfim, ajudando como eu poderia. Feliz em poder voltar, poder contribuir dentro de campo, né? Agora é trabalhar, né? Seguir focado para que a gente possa sair dessa situação.
A delegação bicolor embarca na próxima quinta-feira, às 17 horas, rumo a Goiânia, para o jogo deste sábado com o time do Goiás. O Goiás, que é vice-líder da Série B, tem 45 pontos. É a informação que nós temos extraoficial, dando conta de que vários jogadores do Goiás não irão jogar, estão suspensos, cartão vermelho, cartão amarelo, contusão, e isso é bom para o Paysandu. O volante Leandro Vilela retorna ao time titular após a punição pelo terceiro cartão amarelo. Hoje tem treinamento só pela parte da tarde no CT do clube, que fica lá em Águas Lindas, município de Ananindeua. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remy Paysandu aqui no Jornal da Manhã. Mais esporte logo mais às 11 horas com Bruno Barbosa no Esporte 93. E olha, uma boa notícia aqui para a gente, né, para o estado do Pará, com o apoio do governo do estado e por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, CEEL. O segundo bloco da delegação paraense estreou com vitórias nos Jogos da Juventude em Brasília. Os resultados positivos vieram nas modalidades femininas de futsal, basquetebol e vôlei de praia, garantindo confiança para a sequência da competição, que segue até o dia 25 de setembro. Ao todo, o Pará conta com 61 atletas entre homens e mulheres, distribuídos nas modalidades de basquetebol, futsal, vôlei de praia, luta olímpica. O evento, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB, reúne cerca de 4.700 jovens de 14 a 17 anos, representando todos os estados do país. Então, uma boa notícia aí para o esporte amador paraense. E a gente continua falando de esporte, Gabriel Nascimento.
É isso mesmo, Vieira. Estão abertas as inscrições para 2 cursos de técnico, promoção da Confederação Brasileira de Voleibol. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
A Confederação Brasileira de Voleibol está anunciando a realização de 2 cursos para qualificar treinadores em 2 estados, 2 níveis e em 2 modalidades do voleibol. Um desses cursos vai ser em Teresina, no estado do Piauí, no mês de novembro, e o outro em Belém, aqui no Pará, no mês de dezembro. Em Teresina, no Piauí, vai ser o curso para técnico de voleibol de quadra nível 1, pela internet, de 10 a 15 de novembro, e de forma presencial, de 17 a 22 de novembro. Os palestrantes serão os professores José Caetano Rocha e Vinícius Santana, os 2 pertencentes ao quadro da Confederação Brasileira de Voleibol. Em Belém, o curso vai ser para técnico de voleibol de praia nível 3. Pela internet, as aulas serão realizadas no período de 1º a 12 de dezembro e de forma presencial no período de 19 a 21 de dezembro. Os instrutores desse curso serão os professores Gilmário Batista e Caio Bruno Lopes da Silva. Os 2 também pertencem ao quadro da Confederação Brasileira de Voleibol. Até agora, não foi anunciado o valor do investimento para esses 2 cursos. Apenas o contato para os interessados conseguirem outras informações. Por e-mail, universidade@volei.org.br. e pelo celular 98222-6212. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:54.
7:54. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 16 de setembro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Edição Ana Tereza Brasil, Ivo Souza e Ícaro Lobato.
Direção de rádio, Ricardo Kizan.
Presidente da Funtelpa, Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Tem aí o Conexão Cultura Mais.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura.